aqui a Super Terça. E também por aqui no Cairo, o fim das negociações para um cessar-fogo em Gaza. E mais coisa por aqui, no Brasil, as movimentações já mirando as próximas eleições. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke, vem cá. Como é que você tá, hein? Nessa quarta eu espero que você esteja assim mega bem, porque super, super mesmo, só o dia de ontem, que é o nosso papo principal de hoje aqui no Pé do Ouvido. Alaska, Alabama, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virgínia. 15 estados além do território da Samoa Americana. Os eleitores de todas essas regiões foram às urnas ontem para participar das primárias da chamada Super Terça. Quando estão em jogo cerca de um terço dos delegados que vão determinar as indicações presidenciais. É importante pra caramba. Mas diferente dos outros anos, a data foi encarada muito mais como um término de fato das primárias e o início de uma longuíssima campanha presidencial.
President Biden and former President Donald Trump should get a big step closer to securing their party's respective nominations tonight. The polls open today in 15 states and one territory.
More than one-third of delegates are up for grabs today, and the results could pave the way for a historic rematch in November.
A Super Terça já começou com um resultado meio que fixado. A gente está se encaminhando para uma revanche, para mais uma vez o enfrentamento entre Trump e Joe Biden nas eleições. E a Super Terça vem para concretizar isso. Do lado republicano, Trump venceu. Os números até esse momento do podcast ainda não estão cravados, mas a expectativa é que o ex-presidente Donald Trump leve boa parte dos 854 delegados em jogo, o que o deixa muito perto dos 1.215 necessários para cravar a nomeação dele, que deve então ser oficializada na Convenção Nacional do Partido entre os dias 15 a 18 de julho. E se o Trump conquistar agora a maior parte dos delegados em disputa, o que é bem fácil para ele, ele já pode atingir o número e garantir a nomeação no próximo dia 12, quando 4 estados vão às urnas, ou então uma semana depois, com as escolhas de mais 5. E além disso, o resultado da Super Terça pode levar à desistência da ex-governadora Nikki Haley. Até agora, 2 da manhã, em que eu gravo esse episódio, madrugada de quarta, o Trump já levou 751 delegados e fez até discurso celebrando a vitória. Na fala que aconteceu em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump criticou o governo de Biden e a crise na fronteira entre os Estados Unidos e o México, dizendo que, abre aspas, temos milhões de pessoas invadindo o nosso país. Isso é uma invasão. Esta é provavelmente a pior invasão. Fecha aspas.
Great job. And we had the safest border we've ever had, and now we have the most unsafe border anywhere in the world at any time. There's never been a border like this at any country, anywhere in the world. They would have fought with sticks and stones to stop the horrible situation that's occurring. Our people can't stand it, and the people coming in really can't stand it because they're dying. Many are dying on the trip up, and they're dying in the country. And also, many of the people are criminals, and they're doing tremendous harm. I call it migrant crime. It's migrant crime. It's a new category of crime. They're hurting our country horribly. And we've become a laughingstock all over the world. So I say respectfully to President Biden, you have the authorization right now. I did it. I didn't go to Congress and say, do I have the right to close? I fought Congress on it. Close the borders. You can do it right now. You have everything. Use my policies. My policies were great. Everybody said it. Use my policies.
Do lado democrata, o presidente Joe Biden também deve dominar na maioria dos estados. Até agora, em que eu gravo o episódio, ele já conquistou 694 delegados. Mas houve uma derrota não calculada. A Samoa Americana pegou Biden de surpresa ao conceder a vitória para o investidor democrata Jason Palmer. A região garante 6 delegados na disputa. Um número que não é tão significativo, mas é uma derrota simbólica. E, oficialmente, o partido anuncia o candidato que vai disputar as eleições na Convenção Nacional, que acontece de 19 a 22 de agosto. Até lá, o Biden precisa de 1.968 delegados. Então, assim como Trump, ele pode chegar ao número antes, já no dia 19. Aí, com mais de 90% dos votos, o Biden conquistou ontem o caucus de Iowa, que foi feito pelo Correio. Mas vale trazer aqui, para essa conversa toda, o olhar do jornalista Ronald Brownstein, que analisa que, abre aspas, as disputas deste início de 2024 mostraram que uma minoria substancial de eleitores com tendência republicana continua resistente à visão do Trump. Mesmo apresentando vitórias tão convincentes, ele tem enfrentado dificuldades com eleitores com formação universitária e moderados. Fecha aspas. E dos Estados Unidos ao Egito, ainda no cenário internacional, as negociações envolvendo um possível cessar-fogo em Gaza. Boicotadas pelo governo israelense, essas negociações feitas no Cairo terminaram ontem sem um acordo. O Hamas apresentou aos mediadores sua proposta, que incluía, além do cessar-fogo, o envio de ajuda humanitária em larga escala para Gaza e a autorização para que os moradores do norte do território voltassem para casa. Mas Israel boicotou o encontro no Egito porque não teve resposta à exigência que fez ao Hamas que apresentasse uma lista com os reféns tomados nos atentados do 7 de outubro. Já na nossa terrinha, nas terras verde e amarela, muito bololô para acertar por aqui. As investigações sobre o plano de um golpe para manter Bolsonaro no poder, elas azedaram as relações entre o Exército e a Polícia Federal. Mônica Gugliano conta que os militares reclamam, por exemplo, de ficarem sabendo pela imprensa dos detalhes do depoimento do ex-comandante Marco Antônio Freire Gomes, o general. Como disse um oficial, abre aspas, esses inquéritos estão sob sigilo apenas para nós, fecha aspas. E essa tensão aumenta à medida que novos depoimentos comprometem mais profundamente Bolsonaro e ameaçam chegar a outros militares. E é nessas que a Bela Megali conta que a atual cúpula das Forças Armadas tem atuado para blindar o ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira. Para protegê-lo, os militares destacam que a pasta da Defesa era de natureza política e que, por ser um quadro do governo, ele estaria mais suscetível às pressões e ordens do então presidente. Mas eu não sei não se ele vai conseguir escapar, porque em depoimento à Polícia Federal, Freire Gomes implicou diretamente o Bolsonaro e Nogueira nessa trama golpista. E ministros do Supremo também têm uma imagem negativa do general. E um dos principais focos no inquérito da PF, o ex-ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, tem negado a interlocutores que pressionou militares da ativa a aderirem ao plano. A PF conseguiu acessar mensagens de um celular, nas quais o Braga Neto se refere a Freire Gomes como cagão e também se refere ao ex-comandante da FAB, Carlos de Almeida Batista Júnior, como traidor da pátria. Os dois, segundo a PF, foram contra o golpe. E o Braga Neto, que foi candidato a vice de Bolsonaro, alega então que não tinha um cargo no governo e que só cobrava dos colegas uma resposta para concluir a transição. Ih, tá dando para trás, né? Quem que é o cagão mesmo?
Hoje nós vamos falar sobre ensino solto. Muitas pessoas sofrem e reclamam que vão muitas vezes ao banheiro. Não é uma diarreia, não é uma infecção, mas vão muitas vezes no banheiro. Comem e às vezes tem uma urgência evacuatória, tem que evacuar, porque...
Não tem coragem de defender seus chefes, filhotes da ditadura!
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Haja maçã pra segurar a dor de barriga agora dessa galera que tá sendo entregada. Mas, em contrapartida, tem gente que tá colocando as asinhas de fora, meu bem. Eleito governador de São Paulo pelo Republicanos, o Tarcísio de Freitas, deve deixar o partido logo e ir pro PL do Jair Bolsonaro. Os dois conversaram sobre o assunto, sobre a mudança, no último dia 25, quando aconteceu o ato na Avenida Paulista a favor do ex-presidente. E um dos argumentos para a mudança do Tarcísio, já de olho nas eleições, seja para a reeleição em São Paulo ou para uma eventual candidatura a presidente, um dos argumentos é o fato do PL ter o maior fundo partidário, porque elegeu o maior número de deputados, 99, em 2022. E um outro fator é que, por ser ocupante de um cargo majoritário, o Tarcísio pode deixar o Republicanos quando ele quiser. Mas presta atenção que por trás disso tem uma movimentação interessante aqui. A ida do Tarcísio ao ato, a conversa sobre a mudança de partido, o discurso de lealdade que ele fez ali, credenciaram Tarcísio como número um de Bolsonaro. E não sou eu quem digo, foram os assessores. Mas a gente pula aqui do número 1 ao número 4, porque a cria, o Jair Renan, decidiu seguir o exemplo do pai e dos irmãos e vai entrar pra política. Cruzes! Que vontade que deu de cantar Rita Lee. Como conta o Lauro Jardim, o filho 04 vai se filiar ao PL de Santa Catarina para tentar uma vaga como vereador em Balneário Camboriú em outubro. E a escolha do estado não é aleatória. Em 2022, Santa Catarina deu a Bolsonaro o segundo maior percentual de votos do país, 69%, atrás só dos 70% do Acre. Também, já de olho nas eleições, nessa movimentação toda, a presença do presidente do PP, o Ciro Nogueira, na convenção do União Brasil no fim de semana foi mais um sinal da aproximação das duas legendas e dos planos para a formação de uma federação partidária. Caso se confirme, esse grupamento vai ter a maior bancada da Câmara, 109 deputados, e vai ter também a segunda maior bancada do Senado, com 13 senadores. Mas como a lei que criou as federações exige que as legendas atuem como um único partido, o acordo só seria formalizado depois das eleições municipais de outubro, já que o PP e o União Brasil devem se enfrentar em ao menos duas capitais, Campo Grande e Rio Branco. Só que a federação não é bem vista por parte da cúpula do PP, que teme o enfraquecimento à sombra do maior e mais rico União Brasil. ...300 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Agora, você pega isso e aplica no estado de 44 milhões de pessoas. Bicho, é um índice altíssimo. E foi esse número alarmante que levou ontem o governo de São Paulo a decretar estado de emergência por conta da dengue. E além da gente atingir, porque eu sou daqui de São Paulo, além da gente atingir nos últimos dias 300 casos confirmados para cada 100 mil habitantes, 31 mortes foram confirmadas e outras 122 ainda estão em análise. Já em âmbito nacional, uma ação interessante. O Ministério da Saúde vai permitir que o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue seja ampliado para adolescentes de até 14 anos. Uma nota técnica deve ser divulgada hoje pelo Ministério, orientando os estados e municípios. Até então, até agora, só crianças de 10 a 11 anos deviam ser vacinadas. Mas essa medida vem atendendo a um pedido de vários estados que estão notando a baixa procura pela vacina nos postos de saúde. Inclusive, a ministra Anísia Trindade disse que a pasta vai intensificar a divulgação da campanha vacinal, que deve chegar às escolas nesse mês. E é importante dizer aqui para você que as vacinas estão escassas e que por isso os adolescentes são a prioridade da rede pública. Mas se você que está me ouvindo tem condição, procura uma rede particular e se vacina. A proteção nunca é demais e isso não tem nem discussão. Mas o que tem discussão e que, na verdade, ficou quase 15 anos em discussão é se o planeta entrou no Antropoceno. Agora, esse debate pode ter chegado ao fim. Um comitê com mais de 20 cientistas de várias áreas rejeitou essa ideia, rejeitou a decretação de que o planeta entrou no Antropoceno. Abrindo parênteses para o significado da palavra Antropoceno, do grego antropo, que significa humano, e seno, que significa novo. Esse conceito foi popularizado nos anos 2000 pelo químico holandês Paul Crutzen, vencedor do Prêmio Nobel de Química de 1995. E a palavra foi então usada para caracterizar uma nova era, uma nova época geológica marcada pelo impacto do homem na Terra. A ideia é, portanto, que, olhando para toda a história do planeta, nós teríamos entrado em um outro período definitivo, marcado pelos efeitos diretos da ação humana. Fecha parênteses. Tem que falar fecha parênteses? Mas voltando à notícia, como essa ideia foi rejeitada, a gente continua então no Holoceno, a era geológica que começou há mais ou menos 11.600 anos, com o último recuo das grandes geleiras. E a rejeição não significa a falta de reconhecimento do peso da atividade humana, significa a ausência do consenso sobre o início das mudanças radicais que a atividade humana provocou. Essa proposta derrubada, por exemplo, estabelecia o início do Antropoceno como a metade ali do século XX, com o desenvolvimento das armas atômicas. Mas a proposta foi derrubada e o geólogo dinamarquês Jan Piotrowski, integrante do comitê, explica que a conclusão, abre aspas, restringe, estreita e diminui a importância do Antropoceno, fecha aspas. Pelo menos até aqui, né? E se não é o homem, então tragamos os corais pro centro dessa história. E um capítulo tenebroso começa. A Agência Atmosférica e Oceânica Americana informou ontem que o planeta está prestes a passar pelo quarto evento de branqueamento em massa de corais. Esse fenômeno é causado pelo aquecimento dos oceanos e pode gerar a morte de enormes áreas de recifes tropicais. Biólogos marinhos estão em alerta máximo depois de meses seguidos de calor recorde nas águas, impulsionado pelas mudanças climáticas e pelo El Niño. E o branqueamento, para você entender, acontece quando os corais expulsam as algas coloridas que vivem em seus tecidos, por isso o branqueamento. Aí eles ficam pálidos e vulneráveis às doenças. Só que aí que tá, esses corais são grandes berçários de peixes e outras espécies, sendo fundamentais para economias baseadas em pesca e turismo. Aqui em cultura, eu não sei nem como é que fala dessa mulher que deixa a gente de quatro, totalmente bobo diante da carreira, da vida dela. E ela não para, não, em vias de completar 95 anos de idade e 80 de carreira. A Fernanda Montenegro estreia nessa sexta, no Rio, a peça A Cerimônia do Adeus, Uma leitura do livro homônimo lançado em 1981 pela filósofa francesa Simone de Beauvoir. E nas páginas, ela registra os últimos anos do marido e também filósofo Jean-Paul Sartre. Mas não é só isso, não. Além dos palcos, a Fernanda vai estar presente nas telas em agosto com o filme Vitória, o longa de Breno Silveira, que a traz como personagem título. E além disso, ela também participou das filmagens de Ainda Estou Aqui, o novo projeto do cineasta Walter Salles. Nossa, não adianta, a Fernanda só pode ser movida por uma força estranha.
Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha.
Tu percebeu que a gente desaguou em Caetano? Caetano que conseguiu uma vitória na justiça. Conseguiu direitos sobre os livros do Olavo de Carvalho. Eu explico aqui. A justiça determinou a penhora dos valores obtidos com a venda dos livros do guru de extrema direita, que morreu em janeiro de 2022. Mas a batalha judicial deles começou anos antes, em 2017, quando Caetano processou o astrólogo e autoproclamado filósofo, depois de ser chamado de pedófilo nas redes sociais. O Olavo se referia ao relacionamento do Caetano com a Paula Lavigne. E então, na ocasião, o que aconteceu? O Tribunal de Justiça do Rio determinou que o conteúdo fosse tirado do ar, sob a pena de multa diária de R$10 mil. Só que esse conteúdo, as ofensas, nunca saíram do ar. E por isso a dívida acumulada ultrapassa R$3 milhões. Então Caetano ganhou direitos sobre o lucro dos livros para sanar essa dívida. Só que a editora Record, responsável pela publicação dos livros, alega que recebeu pelas vendas só R$8 mil. E já que o assunto é obra,
vai começar a diversão. E que vença o melhor irmão.
Irmãos à Obra, O Duelo. Agora vale tudo.
Sacanagem, Irmãos à Obra é lá na Discovery Home and Health. Mas, curiosamente, essa notícia aqui fala sobre obra e saúde, coisas tranquilizantes, bem-estar. Ontem, os organizadores do prêmio Pritzker 2024 anunciaram que dessa vez o prêmio, considerado a maior honraria da arquitetura mundial, foi para o arquiteto japonês Riken Yamamoto. Ele levou o prêmio por conta do estilo tranquilizador. Entre os principais trabalhos do Yamamoto estão a Universidade Nagoya Zokei, no Japão, e o The Circle, no aeroporto de Zurique, na Suíça. E, de acordo com os organizadores, o Yamamoto foi escolhido, abre aspas, principalmente por nos lembrar que na arquitetura, assim como na democracia, os espaços devem ser criados pela vontade do povo. Fecha aspas. E se o povo quer, o João Roque atende. O festival anunciou a programação completa da próxima edição, que acontece no 8 de junho em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Ó só como tá pesado isso aqui. No palco principal a gente vai ter umas novidades, como o encontro do Emicida com a Pitty, além das apresentações dos Paralamas, Samuel Rosa, CPM 22, Marina Sena e Detonautas. Já o Palco Brasil vai ser todo voltado a atrações inéditas no evento, com shows do Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos. No palco Aquarela, só vão subir mulheres, como Duda Beat, Maria Gadu e Negrali. Opa, e a Ebony é o destaque do palco Fortalecendo a Cena, dedicado completamente ao rap. Os ingressos começaram a ser vendidos ontem com preços entre R$ 220 e R$ 980. Mas não compra ainda não, compra depois. Deixa eu comprar primeiro para não virar o lote. O lote ainda não virou, mas a gente vira a editoria, muda tudo. Vamos para Cotidiano Digital. O o bug travando covardemente o Instagram. Denúncia, a vida não é fácil nem para quem pode gastar várias horas olhando feed de fotos alheias e coisas. E eis que milhares de usuários das redes da Meta em vários países relataram problemas ontem, incluindo o Brasil. O que resultou aí em mais de 30 mil reclamações para o Instagram e 40 mil para o Facebook no site Down Detector. Por volta das 3 da tarde, a Meta então informou que havia corrigido a falha, que começou por volta do meio-dia e meia. O diretor de comunicações da Meta, Andy Stone, disse que a instabilidade foi provocada por um problema técnico, mas não deu mais detalhes. Enquanto isso, debaixo d'água, os danos em cabos submarinos, incluindo os de internet no Mar Vermelho, estão causando problemas nas redes de telecomunicações, forçando os fornecedores a redirecionar até um quarto do tráfego entre Ásia, Europa e Oriente Médio. E esses cabos subaquáticos são a força invisível que impulsiona o ciberespaço, sendo muitos deles financiados por gigantes de tecnologia como Meta, Google e Amazon. E já que a dona Google deu as caras, ontem o Google anunciou uma série de mudanças nos seus serviços com o objetivo de se adequar à nova lei de mercados digitais da União Europeia. Agora, o Google vai permitir que as empresas promovam seus apps em aplicativos de terceiros e lojas rivais. Também será possível usar sistemas de pagamento alternativos ao Google Play. E a companhia também anunciou alterações nos resultados de pesquisa do Google. E eu anuncio que aqui me foi! Obrigada pela companhia mais uma vez, mais um dia, a nossa parceria que eu amo tanto. E, como sempre, eu te espero amanhã, porque a gente sempre está lá e vê ele voltar. O episódio que não era mais o mesmo, mas está em seu lugar. Até lá!
A lua inteira agora é um manto negro, oh, oh. O fim das vozes no meu rádio, oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá.